começar com um assunto prévio. Por motivos de doença, o Sr. Secretário de Estado de Energia solicitou-nos ontem que pudéssemos adiar a nossa reunião, porque não podendo estar presente hoje, portanto vamos marcar para uma data próxima, que poderá ser dia 5. Cinco de manhã. Há plenário nesse dia, tá? Não, agora com a comissão de inquérito e com o 2030 e com um conjunto de reuniões a seguir, no final do plenário, como na próxima terça-feira, dia 5, há plenário à tarde, ponderaríamos marcar com o Sr. Secretário de Estado dia 5 de manhã, uma vez que parece que no final do plenário, terça-feira, há a comissão de inquérito. O que ocupa alguns deputados desta comissão. E, portanto, vamos apontar para terça-feira de manhã, é uma audição com requerimentos, acho que são 3 requerimentos, se não me falha a memória, e, portanto, e mais um requerimento oral, podíamos juntar em 2 rondas, faríamos uma coisa entre as 10h30, próxima terça-feira, dia 5. Sim, mas é conjunto, é sob a audição do Conselho de Administração da RTP. E Conselho de Redação. Mas... Estou a inverter precisamente porque temos essa conversa para fazer com ele, e portanto, se ele puder, só para ver se algum grupo parlamentar, na terça-feira, sendo terça de manhã, se o supunha, mas acho que conseguimos fazer um esforçozinho para podermos resolver esse problema. Okay. Assim sendo, ponto 1.
Se me permite, requer já o adiamento dos pontos 4, 5 e 6, porque foram marcados de ontem para hoje e têm manifestamente a ver com uma região do país e, portanto, nós não tivemos condições para preparar essa discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tínhamos noção de que isso poderia acontecer, mas como cancelamos o Sr. Secretário de Estado na tentativa de aproveitar o nosso tempo e sendo requerimentos que projetos que nos pareciam não ser muito intrusivos, que poderíamos eventualmente discutir, mas não há qualquer problema, serão marcados à medida das possibilidades na nossa agenda regular, uma vez que perdemos sempre algum tempo com eles. Vamos então passar ao ponto 1, a apreciação da votação das atas número 189. Todos leram, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 2, a apreciação e votação do requerimento do Partido Socialista para a audição da Autoridade da Concorrência sobre preços combustíveis. Presumo que o Sr. Deputado Castro Pereira quer fazer a apresentação. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista julga, nesta altura, ser bastante relevante ouvir a Autoridade da Concorrência relativamente a uma matéria que já tem algum tempo. Foi solicitado pelo Sr. Secretário de Estado de Energia em janeiro de 2017, portanto já tem mais de um ano, e tem a ver com a questão da margem bruta do setor petrolífero e que tem, como parece mais ou menos evidente, influência no aumento do preço dos combustíveis. A análise que foi feita nessa altura ficou muito clara que essa margem bruta tem vindo a crescer acima da média histórica, digamos assim, e isso obviamente, do nosso ponto de vista, pode ter influência significativa também no aumento dos preços dos combustíveis. E portanto é uma matéria que queríamos ver resolvida, achamos que este tempo é muito grande relativamente a um estudo solicitado há mais de um ano e do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista achamos relevante nesta altura confrontar a Autoridade da Concorrência para poder avaliar a situação, por um lado, e poder saber se há dados já definitivos e que perspectivas é que podemos ter sobre esta matéria no sentido de podermos ou não atuar sobre esta questão tão relevante que é, obviamente, a margem bruta das empresas e, claramente, perceber se há um excesso de margem de lucro relativamente ao setor destas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se algum dos grupos parlamentares quer intervir sobre essa matéria. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela nossa parte, como é óbvio, apoiamos esta vinda cá da ADC. O tema dos combustíveis é um tema que nós temos vindo a acompanhar, em todas as suas componentes, também na sua componente fiscal, e, portanto, parece-nos muito importante ouvir aqui a ADC. Relembrava só o seguinte, Sr. Presidente, nós aprovámos na última reunião também a vinda cá da ADC a propósito de um outro assunto, que são as cativações que estão a ocorrer neste momento nesta autoridade, e tínhamos até nota que havia também, estava previsto já também a vinda cá da própria autoridade da concorrência para apresentar o plano anual, os relatórios de atividade, aquelas matérias todas. Parece-me é que, face à importância da questão, ganha, e evento três requerimentos para vir cá, três requerimentos ou três pedidos para vir cá a mesma autoridade, que se devia tentar fazer isto o mais rapidamente possível, exatamente com estas três dimensões. Depois veríamos como é que fazemos as rondas, mas com estas três dimensões. Agora, parece-me era que, se pudéssemos ter a ADC com prioridade aqui sobre um conjunto de outras matérias, face ao facto de já existirem três requerimentos ou três pedidos para vir cá, eu acho que era o que faria sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar todos os deputados e deputadas, e assessores e assessoras, e dizer que este requerimento vem na sequência, creio, do debate que houve em plenário a propósito do tema, suscitado por uma iniciativa do CDS, e creio que é bastante... creio que a análise que a Autoridade da Concorrência deve fazer vai um bocadinho para além daquilo que está aqui no requerimento do Partido Socialista. Eu creio que não é, digamos, contraditório com uma coisa com a outra, mas de qualquer forma, aquilo que nós dissemos quando a discussão do tema em plenário era que era preciso perceber quais são as várias margens de lucro das várias componentes do preço dos combustíveis. Desde, digamos, a produção da refinação do produto até a margem dos revendedores. Estamos a falar de valores médios, não estamos a falar de valores em concreto de cada agente que intervém no processo. E, portanto, estando a falar de valores médios, é possível ter uma aproximação muito mais detalhada sobre as várias componentes de preço e, portanto, também sobre as médias das margens de brutas, ou sim, brutas pelo menos, que se praticam nas várias componentes dos custos do preço do combustível. E, portanto, eu fazia... Portanto, eu queria apenas deixar esta ressalva ao conteúdo do requerimento do Partido Socialista e manifestar o nosso acordo com o objeto do mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. A palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os colegas e as colegas. Bom, nós estamos de acordo com a proposta deste requerimento, com o que propõe. Concordamos também com as sugestões do deputado Pedro Mota Soares, no sentido de se aproveitar para acrescentar assuntos aí vindo. Estão pendentes da discussão. Eu gostaria só e permita-me, caro colega Heitor de Sousa, dia 21 teremos um putestativo de iniciativa do PS sobre este tempo, mas a semana passada estivemos todos a discutir, por força da marcação de um agendamento putestativo do PS, tem essa precisão, e eu percebo o que está aqui em causa e estamos muito satisfeitos por podermos continuar a discutir este tema que irá permitir que esta simulação que têm vindo a fazer sistematicamente daquilo que são as responsabilidades daquilo que o Governo pode neste momento fazer, de facto estamos a falar de uma composição de preços que tem várias variáveis e todas elas têm influência para a formação do preço final. Mas nós sabemos é que existem algumas que não dependem de nós e há outras que dependem de nós. E por isso, quando nós nos refugiamos nas que não dependem de nós, basicamente estamos a fugir às responsabilidades. E por isso é bem importante que era podermos focar exatamente naquilo que depende de nós. Eu quando digo nós, país, nós, o governo que gera o país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos votar. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Devo lembrar aos senhores deputados que temos agendada para dia 20, a Autoridade da Concorrência, para a apresentação do plano de atividades para 2018, 20 de junho, o que quer dizer que soma-se os preços máximos do gás de garrafa, o requerimento do PS aprovado em janeiro, e soma-se o requerimento do Partido Social Democrata e o requerimento do PS. E, portanto, avisaremos, e o requerimento do CDS, avisaremos a Sra. Presidente da ADC, que teremos uma manhã de trabalho. Para além desse, há um requerimento do CDS sobre cativações e o requerimento sobre preços máximos do gás de garrafa, também do PS, e do PSD há um, não é? PSD não. É só o gás de garrafa, cativações e os combustíveis. Para além do plano de atividades, onde essas coisas estarão intermitidas. Portanto, 20 de junho está adjudicado. Passamos agora ao ponto 3, discussão em comissão do projeto de resolução número 1060 do Partido Social Democrata, pela necessária e urgente intervenção de recuperação da Estrada Nacional 114, trouxe Monte Moro Novo Cruz, 1661 do Partido Socialista, recomenda a realização de um estudo para uma intervenção no trouxe entre Monte Moro Novo Santana do Mato, Estrada Nacional 114. Começamos pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado Costa Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento a todos. Esta situação, apesar de ser má para as populações, e portanto para as empresas e para todos que circulam ali, é uma situação relativamente simples. E fazer aqui um enquadramento. Em 2016, em meados de 2016, questionei o Governo precisamente sobre a situação de degradação que estava aquele troço daquela estrada da Nacional 114. O Governo respondeu que iria dar prioridade nessa intervenção. O que é certo é que nada fez. Em 2017, tendo em conta que o Governo nada tinha feito, em 2017 o Grupo Parlamentar do PSD decidiu avançar então com um projeto de resolução recomendando que aquela estrada, de facto, fosse arranjada. E, de facto, o projeto de resolução já está há um ano e tal por decidir, portanto, e o tempo não tem jogado a favor na resolução do problema. Passou este ano e tal, e a estrada continua precisamente igual, em degradação constante, perigosa, e era nesse sentido que este projeto de resolução vem, no sentido de dar prioridade a um tipo de intervenção que, na perspectiva do PSD, estamos a falar de uma estrada transversal, portanto, que é importante, sobretudo, para as mercadorias, portanto, que faz o circuito interior do país, portanto, mais interior temos a IP2, entre a IP2 e as autoestradas 1 e 2, portanto, temos precisamente a Estrada Nacional 114, que segue o caminho direita a Santarém, Cruz, Santarém e até Peniche, mais precisamente. Era isto, essencialmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados. O Governador do Partido Socialista também apresentou um projeto de resolução sobre esta mesma estrada. É uma estrada que liga, como já foi dito aqui pelo deputado António Costa e Silva, o interior do país, que é importante para mercadorias, e que neste trouxe em concreto liga dois distritos, que é o distrito de Évora, distrito pelo qual o deputado António Costa Silva é eleito, e o distrito de Santarém, distrito pelo qual eu sou eleito. São uma região que obviamente precisa de investimento, claro, a estrada obviamente que precisa de ser melhorada. Nesse contexto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também apresentou este projeto de resolução, visando resolver o estudo para os constrangimentos existentes para a solução ao bem das populações, que afinal é o que todos precisamos. É uma estrada que atravessa o interior do país naquela região, mas depois vai no fim da sua até o oeste, no fim da sua ligação até Peniche, mas naquele troço em concreto liga o concelho de Montemor na zona norte do distrito de Évora ao concelho de Corus no sul do distrito de Santarém, e que por isso é crucial para a ligação também entre o Alentejo e o Ribatejo. Por isso concordamos com a necessidade de um estudo sobre a intervenção naquela estrada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais interessados para terminar a discussão, se assim entender, Sr. Deputado Costa Silva.
Sr. Presidente, nada a dizer.
Sim, senhora. Estes agora entram no novo regimento. E já não temos esse entrar, que é, passa a ser tentativa de texto conjunto. Os projetos não são, mas sumaremos este. Passamos então agora ao do PS, não sei se do Partido Socialista já está apresentado. Ok, então, se o senhor entrará no novo regimento, passamos agora ao ponto 7, uma vez que o ponto 4, 5 e 6 foram adiados. Apreciação e votação na especialidade dos projetos de resolução 1251 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a reconfiguração da Estrada Nacional 124, celebrada no Conselho de Silves e Portimão, e o 1544, recomenda ao Governo, do Partido Comunista Português, que recomenda ao Governo que proceda com caráter de urgência à requalificação da Estrada Nacional 124 em Silves e Porto Lagos. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Apenas para comunicar à Comissão que nós estamos de acordo com a formulação que os serviços propõem para o projeto de resolução conjunta e nada temos a acrescentar nem a sugerir relativamente ao mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias. Sim, senhor. Sim, sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Ponto 8, apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução número 1113 do Partido Comunista Português pela segurança da circulação ferroviária. Julgo que não há nada a dizer e, portanto, fixamos a redação. Outros assuntos, lembrar que temos, como já disse no início, no dia 6 de junho, no final do plenário, e portanto véspera das jornadas parlamentares do Partido Comunista, teremos dia 5, teremos com a 12ª Comissão, como já fizemos aliás no ano passado, uma audição conjunta para ouvir o Conselho de Redação da RTP, dia 5, final do plenário, veremos quando é que é. E, portanto, magna questão da venda da média capital com novos desenvolvimentos e teremos depois, então, dia 6, a ANACOM, dia 6, não, vamos ter que pedir à ANACOM, que não falaremos desses assuntos, mas é para o plano de atividades e depois tínhamos também uma outra matéria sobre a reposição das ligações telefónicas. Eu tive a oportunidade de estar ontem na apresentação do estudo sobre as ligações, a incidência dos incêndios nas ligações, na resiliência do sistema de comunicações, e foram dados lá, a ANACOM já tem dados concretos sobre as ligações, aliás, ela fez uma declaração para isso. Farei uma distribuição, porque também já tenho estudo aos grupos parlamentares sobre a resiliência das linhas de comunicação e sobre as soluções que a ANACOM preconiza para o caso, e portanto podemos incluir este dossiê, deixando de fora a questão da Altice, da compra da Altice, a média capital, uma vez que ainda estamos em processo de audições, e teremos que pedir à ANACOM que volte cá, porventura também a audição conjunta, para saber essa matéria, mas falamos sobre o plano de atividade e sobre as ligações telefónicas. Dia 6. De resto. E depois, não tenho mais nada, não sei se alguns deputados têm sobre os outros assuntos. Lembrar apenas, senhores deputados, que para a semana, também teremos uma semana com a típica, mas é a semana da partida para os Açores. Sr. Deputado Heitor Sousa. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Sr. Presidente, se bem percebi, a ANACOM não vem falar de Altice, não? Isso é um requerimento à parte
Sr. Deputado,
está integrado num conjunto de outros...
Estava na agenda, mas uma vez que ainda estamos... Uma vez que tínhamos pedido, que é uma obrigação da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, temos que ouvir sobre um plano de atividades. Se tivéssemos já terminado o processo de audições, no processo Altice, porventura ouviríamos o regulador, porque consta do requerimento. Estando ainda a meio, ainda falta um conjunto de audições, vamos ter que pedir à ANACOM que volte, noutra altura, só para esse caso específico. Venha, no entanto, para o plano de atividades, e como há um requerimento sobre a situação das ligações telefónicas dos incêndios, e como eu sei que os dados já estão todos na posse do regulador, aproveitamos e discutimos esse requerimento, uma vez que há novidades, ou pelo menos dados, para o regulador nos deixar sobre o requerimento das ligações telefónicas. E, portanto, com estes dois temas, acho que justifica, não precisamos de acrescentar mais nada. Queria lembrar que o Sr. Vice-Presidente Virgílio Macedo marcou e bem para a próxima sexta-feira uma audição do Mesa Coordenadores de Audições para ouvir os funcionários Comissão de Trabalhadores da SATA, e portanto fico alerta para os senhores deputados que queiram eventualmente, aliás, indo aos Açores, será um bom momento oportuno para ouvir a Comissão de Trabalhadores da SATA, e portanto, quem quiser participar nessa reunião será bem-vindo. E portanto, agora tenho mais um pedido, senhor deputado Bruno Dias.
Obrigado, senhor presidente. É sobre essa questão. Nós temos um conjunto muito vasto de encontros e reuniões em agenda para a nossa visita aos Açores. Temos uma agenda muito preenchida e muito interessante do ponto de vista das questões a abordar. E em Ponta Delgada, salvo erro, na Ilha de São Miguel, temos então aí sim uma agenda preenchidíssima. Não devemos acrescentar mais àquilo que já temos, que é muito. No entanto, eu deixava esta questão à consideração da mesa e dos seus deputados. Eu já tive a ocasião, enquanto grupo parlamentar do PCP, de reunir com a Comissão de Trabalhadores e, eventualmente, até outros grupos parlamentares também terão tido essa hipótese. E, portanto, a questão que está em cima da mesa... E é oportuna a reunião que nós vamos ter, enquanto mesa e coordenadores, com essa audiência, não é? É oportuna porque tem a ver não com uma questão, digamos, interna da região autónoma dos Açores, mas sim de uma questão que é até a base de Lisboa dessa empresa e do serviço de ligação do continente à região autónoma, que é uma discussão que nós temos vindo a fazer. Portanto, não é uma questão do foro interno da região autónoma dos Açores, por assim dizer. E por isso tem todo o sentido que esta comissão se debruce sobre essa matéria e ouça, para além da Comissão de Trabalhadores e para além do Governo Regional, onde essa questão é colocada, mas faria todo o sentido, pelo menos fazer a tentativa, reservando aquele dia que está muitíssimo mais desafogado em termos de agenda, que é o último dia, que é a quarta-feira. Se nós pudéssemos pelo menos perguntar à administração da SATA se pode ter uma reunião connosco na Ilha de Santa Maria. Exatamente. Eu já tive uma reunião, há uns anos, quando fui aos Açores, já tive uma reunião com o diretor da ANA Aeroportos, que foi comigo no avião de Ponta Delgada para Santa Maria, porque é o único avião que há, pronto, o senhor não vive lá, está baseado noutro lugar. Como aceitou o nosso pedido de PCP para reunir no aeroporto de Santa Maria, apanhou o mesmo avião que nós, fomos todos para lá, reunimos lá e voltámos. Eu acho que, pelo menos, perguntar não ofende. Nós podíamos manifestar, enquanto comissão parlamentar, junto da administração da SATA, podíamos manifestar o interesse de reunir com os senhores ou com alguém da administração e conhecer o ponto de situação da ligação continente-Açores, a reestruturação da empresa, as questões que os trabalhadores têm para nos transmitir, as preocupações diversas. Como em Ponta Delgada há uma agenda preenchidíssima na terça-feira que não é possível acrescentar mais nada. Como na quarta-feira temos um dia praticamente livre, porque não temos hipótese de voltar mais cedo, admitimos, talvez, pelo menos o contacto com a administração da empresa pudesse ser uma tentativa de contribuirmos para essa questão. Mas ainda com algum tempo até lá, era uma hipótese que podia ser analisada. Deixo só esta sugestão, porque valia a pena tratarmos do assunto, e eu admito que o Governo Regional não seja propriamente a sede mais adequada para alguns dos aspectos ligados à empresa e aos trabalhadores, que seria mais adequado ouvir a administração do que o Governo. Mas fica essa. Muito obrigado.
Não será desta que o Presidente e a Mesa não farão esforços para deixar os deputados felizes. Portanto, no final veremos que nós cumprimos quase todos os desejos. Portanto, trabalhamos nisso. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para solicitar que a reunião do dia 5 de manhã que fosse marcada para as 11 horas. É o início e sim, o dia 5, a possível vinda do Sr. Secretário de Estado de Energia, que foi adiada, não é? Seria para ser hoje, foi adiado, para evitarmos até aquele constrangimento que temos vindo a ser, sobretudo quando temos convidados, de as horas irem se arrastando e as pessoas estarem lá fora à espera. Porque assim, todos temos tempo, os comboios chegam todos sensivelmente por volta das 10, e a malta não consegue estar aqui com quórum, nós sabemos a que horas. Por isso, para fazer-lhe esse pedido em nome do parlamentar do PSD, que assim começaríamos mesmo às 11 horas da manhã, está bem?
Registado. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, eu queria só dar uma nota na sequência da visita da Comissão à Região Autónoma dos Açores e na sequência desta intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias. Pela experiência que tenho tido das visitas das diferentes comissões e esta comissão, às regiões autónomas, eu peço aos senhores deputados que tenham alguma atenção, eu sei que com certeza grande parte de vós tem, alguma atenção às questões autonómicas e constitucionais, porque eu tenho assistido algumas vezes em algumas reuniões, não foi necessariamente nesta da Comissão de Economia, pouca sensibilidade e pouca maturidade constitucional na ida das comissões às regiões autónomas em alguns temas, porque eu julgo que todos aqui sabemos que há matérias que estão absolutamente regionalizadas e que a competência da fiscalização dessas matérias é uma competência do Parlamento Regional. Há deputados regionais que têm essa competência de fiscalização dessas matérias. Não é a matéria que o deputado Bruno Dias referiu, que aliás é uma das matérias que exatamente nós temos responsabilidade pela questão da continuidade territorial, que está prevista na Constituição e, portanto, é uma matéria relevante. Mas, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo, sem qualquer tipo de crítica a ninguém, nem a nenhum deputado, nem a nenhuma comissão. A Comissão da Saúde deslocou-se à região e, enfim, eu senti a determinada altura um desconforto grande relativamente a determinadas matérias, porque, na verdade, quem tem responsabilidades de fiscalização de determinadas matérias são os deputados regionais, que ainda por cima não estavam sequer nessas visitas, nem nessas circunstâncias. E, portanto, isto é, de facto, um atropelo que eu julgo que nós não devíamos cometer e devíamos ter muito claro, quando nos deslocamos às regiões autónomas, que há de facto órgãos próprios, que há um Parlamento próprio e que há um Governo próprio. E, portanto, eu não digo que as comissões e os deputados nacionais não podem fazer essas deslocações, podem e devem, mas há matérias que fazem para se inteirar das questões e não fiscalizar, que é uma matéria completamente diferente, é fazer uma visita para podermos ter noção do que é que se passa, como é que as coisas estão a funcionar, se há problemas, é verdade, mas sem o sentido da fiscalização que nós, por exemplo, fazemos nas matérias nacionais e em algumas matérias que nas regiões ainda não estão regionalizadas, naturalmente. E, portanto, este cuidado eu acho que é muito importante para não, de alguma forma, ferirmos suscetibilidades, seja da parte do Parlamento Regional, seja da parte dos governos regionais. Eu acho que não nos custa nada fazer isso e acho que há matérias que, de facto, nós temos que terem essa atenção. O deputado Bruno Dias referia a questão da mobilidade, que é um dos temas, é um daqueles temas em que faz todo sentido que esta Comissão se pronuncie e tenha, aliás, intervenção e possa até fiscalizar aquilo que está a ser feito com a responsabilidade do Governo da República, mas há matérias que, de facto, a nossa função é apenas, de alguma forma, tomar conhecimento e fazer uma visita, digamos assim. Eu acho que esta cortesia, é mais do que cortesia, este respeito institucional relevaria da nossa parte uma maturidade constitucional que eu acho que é muito importante que nós possamos, de alguma forma, conservar e acho que é assim que devemos posicionar e eu acho que todas as comissões deviam ter sempre esse cuidado de, quando chegarem às regiões autónomas, enquadrarem bem aquilo que é os motivos da intervenção e até onde é que vão e até onde é que podem ir para que não haja estes atropelos constitucionais. Repara, com a parte da questão da mobilidade estou de acordo. A SATA é uma empresa regional,
é do governo, é da região autónoma dos Açores, e há uma fiscalização também da parte das questões dos trabalhadores, também da parte dos deputados regionais. Mas eu acho que o sentido que o deputado Bruno Dias deu à questão, acho que percebi bem, mais do que esta componente que há uma responsabilidade dos deputados regionais, é a componente da mobilidade, que é uma responsabilidade da Constituição e, portanto, do Estado de fazer isso. Mas reparem, muitas vezes estas matérias têm fronteiras sensíveis e, portanto, nós temos que ter esse cuidado. Eles compreenderão se nós tivermos esse cuidado. O que eu acho é que devemos mesmo colocar essa questão para não ferirmos suscetibilidades e não criarmos uma tensão que é completamente desnecessária nestas visitas, porque o que nós queremos, de alguma maneira, é que elas sejam produtivas, que se possa ajudar e que se possa resolver um conjunto de matérias e dossiês que nas regiões autónomas não estão resolvidos. Mas eu acho que é preciso preservar este sentido do valor e da importância que é hoje factual das regiões autónomas e dos seus próprios órgãos. Muito obrigado.
Senhor, nós, da nossa parte, apenas dizer que tivemos esse mesmo cuidado. Aliás, a nossa visita é feita em completa cooperação com a nossa comissão homóloga da Assembleia Legislativa dos Açores, com a Assembleia propriamente dita dos Açores e tratada ao nível do Presidente da Assembleia da República Portuguesa. Apenas o Governo, que tem conhecimento e sabemos que temos uma circunstância, porque já todos nós damos conta, é que estaremos no dia 10 de junho, com as comemorações de 10 de junho dos Açores, com o Sr. Presidente da República, e possivelmente com a ida do Sr. Presidente da República ao Canadá, que obviamente será acompanhado com o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, e portanto, em princípio, teremos o vice-presidente... que ainda não está confirmado, mas foi-nos dado essa pequena nuance, é natural que acompanhe, portanto, da nossa parte, não estando convidados para as comemorações de 10 de junho, continuaremos o nosso trabalho com os deputados eleitos pelos Açores a perceberem que, obviamente, terão que estar porventura nas visitas, nas comemorações de 10 de junho, mas farão depois o acompanhamento da nossa visita. Portanto, toda a gente está ciente do que vamos fazer, o programa foi concertado com todos. Depois haverá, obviamente, o cuidado da abordagem de alguns temas, para que não haja. A nossa tentativa é de cooperação e de respeito absoluto sobre as autonomias, e ainda assim estamos disponíveis para ajudar naquilo que for necessário. A questão da SATA internacional é uma questão da base em Lisboa e das ligações a partir de Lisboa. Eu também já tive a oportunidade de ouvir a Comissão de Trabalhadores. É mais no sentido de recolhermos mais informação para, porventura, conversas que possam existir já na região autónoma, podemos eventualmente estar mais seguros e estarmos um pouco melhor informados sobre a matéria. Assim sendo, faremos a distribuição do programa que ainda está a ultimar as soon as possible e anunciar-vos que na próxima reunião nós temos uma matéria que está entregue ao Sr. Deputado Hugo Costa, que em princípio votaremos na próxima semana, que é o plano de investimentos da RDP Renováveis, dentro daquela norma orçamental que nós temos que apreciar, portanto, já só falta o Parlamento, e está a atrasar inclusivamente alguma ação da empresa em questão, porque o Parlamento ainda não fez o parecer. Mas faremos essa, será distribuída atempadamente e faremos essa votação na próxima reunião, para não atrasar mais. E a 6. É assim, o Sr. Deputado o Costa a ter isso pronto nessa altura e portanto faremos. Quarta-feira. Exatamente. Assim sendo, não tenho mais nenhum assunto. Se os senhores deputados não tiverem nenhuma observação, dou por encerrada a reunião. Obrigado a todos.